Olá, bem-vindos ao Igreja em Caminho, o podcast do Ponto SJ que está a debruçar-se sobre o tema do sino, sobre a sinodalidade. Eu sou a Rita Carvalho e este já é o quarto episódio desta série de podcasts que lançámos no início do mês e que estamos a dedicar à reflexão e ao aprofundamento sobre o que se está a viver em Roma, onde decorre, desde o início do mês, a Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos, que irá terminar precisamente nos próximos dias. Este encontro, presidido pelo Papa, reúne mais de 400 cardeais, bispos, religiosos e leigos, e tem decorrido, de acordo com aquilo que vamos sabendo e que vai saindo de cá para fora, num clima de oração, de comunhão e de profunda reflexão. Hoje, no dia em que estamos a gravar este podcast, a Assembleia Sinodal vai já entrar na última semana dos trabalhos. Esta será também uma semana decisiva, porque se vão debater os temas que depois serão inseridos na Carta ao Povo de Deus, que se prevê que saia, que o Papa depois escreva aos fiéis no final desta sessão. E na quarta-feira, os padres sinodais vão refletir também sobre o relatório síntese, no fundo, este documento que resumirá os temas e as abordagens que foram surgindo durante os trabalhos. E na quinta-feira, de acordo com aquilo que tem sido veiculado, os padres sinodais vão refletir sobre os passos a dar depois desta sessão. Ou seja, estamos numa Assembleia dos Bispos, uma Assembleia Sinodal, que voltará a reunir-se dentro de um ano, mas ainda não é muito, muito claro o que é que vai acontecer até lá e de que forma é que estes trabalhos vão ser refletidos e aprofundados ao longo do próximo ano. Neste episódio vamos estar à conversa com a Sónia Monteiro. A Sónia fala-nos de longe, a partir dos Estados Unidos. Olá, Sónia, obrigada por estares connosco. A Sónia, apresentando-a, a Sónia Monteiro é estudante de doutoramento no campo da Teologia Sistemática na Universidade de Fordham, nos Estados Unidos. Foi leiga para o desenvolvimento e integra o movimento do Graal. Sónia, bem-vinda. Obrigada por.
Obrigada.
Obrigada por estares connosco e queria agradecer a tua participação neste podcast e se calhar começar por perguntar como é que estás a acompanhar pessoalmente o sínodo, mas também como é que este processo está a ser recebido pela Igreja Americana. Tens uma perspectiva se calhar um pouco diferente daquilo que nós vamos tendo aqui na Europa, mas de que forma é que também este processo, todo o processo sinodal que foi desencadeado pelo Papa, está a ser acolhido aí? Que impressões é que me trazes, pessoais e mais abrangentes?
Olá Rita, obrigada, obrigada pelo convite, pelo desafio. É com gosto que partilho também as minhas impressões. Olha, de um ponto de vista pessoal, recebido este processo, ou encarado todo este processo que está a acontecer na Igreja com ânimo, porque sinto que é a Igreja em caminho, não é? Esta imagem de um povo de Deus em caminho, e por me reconhecer e identificar com todo este processo de discernimento coletivo e espiritual. Acredito mesmo que é um marco importante na história da Igreja, talvez o mais importante desde o Vaticano II. Confesso que também acompanho tudo isto com expectativa. Em relação aos resultados, obviamente, mas também com realismo. Este é um processo que se inicia, pela primeira vez estão a discutir-se abertamente algumas questões, e que talvez algumas mudanças, poderão demorar algum tempo, né? Mas acima de tudo, olho para tudo isto com esperança de que este possa ser um momento em que se crie condições para uma igreja mais dialogante com o mundo, revitalizando a missão e o carisma, o cariz profético da igreja. Em relação aqui aos Estados Unidos, eu destaco, eu sinto dois momentos, sinto que há aqui dois momentos, um pré-sinodal e desde que o sínodo começou, nos meses e nas semanas antes que antecederam o sínodo, havia imensa discussão, notícias sobre a possibilidade de um cisma, cisão no seio da Igreja. As notícias faziam destaque de jornais, redes sociais. sempre esta questão, uma divisão entre católicos, conservadores, muito esta linguagem que é
Muito
limitadora,
polarizada, não é?
exatamente, de católicos, conservadores e progressistas. Muita gente a falar sobre este assunto, não só no contexto religioso, mas também secular. Mas desde que o sínodo começou, este tipo de conversas mudou. Não, há aqui uma mudança e eu acho que também tem a ver com a forma como todo este processo tem sido conduzido. Penso que, de facto, a comissão que preparou o sínodo, o próprio Papa, estão de parabéns neste sentido, porque têm demonstrado à comunidade de fiéis, mas também ao mundo, que este é sobretudo um caminho espiritual e não uma assembleia onde as pessoas se reuniram para negociar posições ou gerir conflitos. E
O
acho
Papa
que.
disse logo isso, não é? Que não seria um
Exatamente.
parlamento. E é daquilo que se vai ouvindo, parece mesmo que se está a conseguir isso, não é? É um espaço de profunda reflexão, e oração, não é? Vê-se muitos momentos de oração e realmente parece ser um pouco diferente todo o método do sínodo, não é? Já vamos falar um bocadinho disso, mas também concordo contigo que se sinta um bocadinho que está mesmo a ser um momento de oração e não uma discussão, como dizias, de cada um trazer os seus argumentos e vencer o adversário.
Exatamente, e acho que isso de alguma forma passou, não é? Porque não vemos as mesmas discussões sobre a questão da cisão da Igreja a serem as centrais quando se fala do sínodo neste momento. Por isso há aqui há uma mudança de tom, uma mudança de abordagem e que eu acho que tem a ver com o modo como tudo isto tem decorrido, não é? E de alguma forma acho que esta questão do jejum que se fala, não é? O jejum da palavra
Sim.
pública, não falar com a comunicação, pode ser difícil para os jornalistas, não é? E para a nossa curiosidade, mas tem o seu lugar, não é? Porque efetivamente este é um tempo de escuta.
Sim, houve uma certa reação dos jornalistas quando isso soube, porque realmente houve imensa comunicação social que se deslocou para Roma e de repente não, as pessoas ficaram um bocadinho com medo de não ter nada que dizer, não é? E quando não há nada que dizer, os jornalistas têm que arranjar alguma coisa que se diga, não é? Mas de facto não houve muito espaço para essa polarização e para esse inventar e para ir atrás de historinhas e decisões pronto, que alimentam as polémicas e as polarizações, portanto, parece que o Papa foi sábio, o Papa que é um Papa da palavra, que fala por tudo e por nada, realmente soube colocar aqui o tom certo.
Sim, eu
Sónia,
acho que nós todos. Sim, diz. Não, não ia
diz,
só dizer que acho que nós
continua,
todos
continua.
sabemos isto, não é? Quando estamos a fazer um processo de discernimento que precisamos de cuidar ou evitar os ruídos, não é? Que podem, de alguma forma, influenciar um discernimento. E eu acho que, de alguma forma, esta sabedoria nós também a sabemos, também a podemos reconhecer, não é? Acho que sim.
Sim. E evitar que haja dois sínodos, não é? Um que decorre lá dentro e outro que decorre cá
Exato.
fora. Somos nós cá fora também somos chamados a participar, mas não nesta fase concreta, não é?
Exatamente.
Nesta fase somos chamados a acompanhar também mais com a oração e sabendo o que é que se passa, mas não na parte mesmo da discussão dos assuntos. Avançando um bocadinho, queria pegar aqui numas palavras do Cardeal Ulrich, que é o relator-geral do Sínodo, e que alertou um bocadinho na semana passada para o risco também de haver uma certa expectativa muito grande em relação a um número limitado e concreto de assuntos. E já iremos falar um bocadinho disso, sobre os temas aqui um bocadinho mais controversos, mas de, no fundo, ao valorizar esses assuntos específicos, se estar a desvalorizar um bocadinho o processo. Que é, no fundo, aquilo que também dizias que parece ser aqui o mais relevante. Isto para te perguntar se consideras que este caminho de sinodalidade e esta maneira de fazer as coisas, não é, de caminhar em igreja, já é reversível e está a acontecer também nas comunidades locais, ou achas que ainda é um sonho do Papa que está a ser ensaiado e praticado em primeira instância ainda na Santa Sé e ao nível, por exemplo, desta Assembleia?
Olha, acho que é importante sublinhar isto que o Cardeal Ulrich afirmou, não é? Porque é mesmo importante pararmos e reconhecermos o que já estamos a viver. E às vezes quando nos focamos só nos resultados, né? E esses efetivamente são importantes e têm o seu lugar. Podemos perder de vista o modo e o caminho que tomamos para lá chegar. E efetivamente é no caminho que se opera a mudança, não é? É aí que, se quisermos dizer, que o coração se transforma, que nos convertemos, que se faz comunidade, que o Espírito Santo atua. Por isso, acho que é mesmo importante reconhecer o que já se está a viver neste momento na Igreja, e que já está a viver uma mudança.
No sentido em que não costuma ser assim, não é?
Exatamente, e que há coisas a acontecer pela primeira vez, leigos e leigas participantes com direito a voto, o próprio modo. A mim impressionou-me imenso a forma, o espaço,
A imagem, não é? Fortíssima.
exatamente, as mesas redondas, sentados, um Papa que na abertura, em vez de falar do púlpito, fala-se sentado à mesa com os fiéis. Quer dizer, tem o seu lugar e diz imenso, não é? E sublinha isto, que para o que o Papa Francisco diz várias vezes, a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja e que só se percebe, não é? Só se percebe verdadeiramente quando se vive. E dos poucos comentários que ouvimos dos participantes, que diziam que não sabiam muito bem ao que iam, que tinham reservas em relação a esta questão da sinodalidade, o que é isto, o que é que isto significa, que têm acolhido tudo isto com uma grande surpresa, mas uma surpresa positiva, pois diziam que sentem que já estão a viver esta sinodalidade, não é? Não estamos a discutir o que é a sinodalidade, estamos já a viver.
Praticá-la.
Exatamente, como nós sabemos, não é? Há coisas que só sabemos realmente o que são quando as experimentamos e vivemos. Podemos tentar explicar, mas só mesmo quando as experimentamos ou vivemos é que sabemos profundamente o que são. E eu acho que a sinodalidade passa também por aí. Dizias se é um sonho ou uma realidade. Eu acho que pode ser simultaneamente as duas coisas, não é? Para algumas comunidades locais, esta já é uma realidade há muitos anos, não é? Eu penso, por exemplo, nas comunidades eclesiais de base na América Latina, ou em determinados grupos pastorais, onde isto é uma realidade, as pessoas, este modelo de conversação espiritual ou discernimento coletivo já vai acontecendo, mas para outras comunidades ainda é um sonho ou até mesmo uma interrogação, não é? Por isso penso que é uma que desenvolver esta dimensão sinodal, não é? Para que possa ser uma realidade e um caminho, não é? Deve ser uma responsabilidade pastoral prioritária das dioceses e das paróquias, e também um compromisso dos leigos. Acho que esse é o grande passo aqui que se deve dar, não é? Que envolver, escutar, responsabilizar, não é? Porque na medida em que somos responsabilizados, também nos comprometemos, e na medida em que também nos comprometemos, somos responsabilizados. Por isso, acho que é preciso aprender com o que já se tem sido feito noutras comunidades, falar mais sobre isso, mas isto tem de ser visto e encarado como uma responsabilidade ou uma prioridade pastoral, não é? Para os próximos anos, não é? Que não fique só em Roma, não é?
Não, e é engraçado que o Papa ponha os bispos a fazer o exercício prático, no fundo, que é exatamente para, de certa forma, os convencer, ou lhes mostrar que este é um caminho que funciona, e certamente que esta experiência que estão a ter ao longo deste mês também irá inspirar a forma como depois voltarão para as suas comunidades. E pronto, e também vamos ver o que é que será pedido neste ano, até à próxima Assembleia, a nível também das dioceses e das comunidades mais locais. Se calhar passava agora para um tema que foi discutido na semana passada, que tem a ver com o tema da participação, que está também, de certa forma, relacionado com o tema do exercício da autoridade, não lhe chamarei poder, mas do exercício da autoridade na Igreja. E aqui vamos desembocar necessariamente no tema do papel das mulheres na Igreja, e também no tema da ordenação diaconal e presbiteral. Eu penso que este tema da ordenação, pelo menos diaconal, tem sido falado e assumido, que se fala, não é? Como dizias, os temas a serem falados abertamente, e com toda a transparência. A minha pergunta é se consideras que o caminho vai avançar por aí, ou se deve avançar por aí. Qual é que é a tua opinião concreta também enquanto mulher na Igreja e que pensa nestes temas? Qual é que pensas que será o caminho?
Olha, acho que pronto, reconhecermos que já estão a ser dados passos neste sentido, que não tinham sido dados há muitos anos, e isto abre possibilidades, não é? Em relação à ordenação diaconal, concordo contigo, acho que já há aqui trabalho feito, não é? Apesar de. Se me lembro do Sínodo da Amazónia e foi proposta a ordenação de mulheres diaconisas, mas essa proposta não foi aceita pelo Papa, não é? Foi proposto que se pudesse, que a ordenação diaconal fosse uma resposta também ao facto de algumas localidades na Amazónia
Não terem.
não terem os sacramentos. E essa possibilidade não foi. Não se, o
Passou.
Papa não se mostrou aberto, não é? Isto de alguma forma pode-nos pôr a pensar, outra forma de encarar isto será a pensar, talvez esse não fosse nem o momento, nem o modo para tomar esta decisão, mas também é certo que no mesmo ano o Papa criou uma nova comissão de estudo sobre a ordenação diaconal das mulheres. Em relação à ordenação sacerdotal, a questão é mais complexa, não é?
Do
Como
ponto de vista
sabemos.
teológico também, não é?
Sim, e não só do ponto de vista a própria Igreja, a própria comunidade, não sei se está. Parece mais dividida em relação a esta questão. Mas há aqui uma nota que eu acho que é importante sublinhar, que o Papa, nesta última resposta que fez às dúbias,
Sim.
lançadas por cinco cardeais que já se reformaram, este documento
Estamos a
que
falar
saiu.
de umas perguntas que foram colocadas ao Papa antes do início da Assembleia Sinodal, só para contextualizar.
Exatamente, e que depois a resposta foi enviada e depois foi publicada, e que se pode encontrar no site do Vaticano. E o Papa diz que, de facto, não é, confirma que há uma declaração definitiva do Papa João Paulo II, numa carta apostólica em 1994, a dizer que a ordenação sacerdotal é reservada aos homens e por isso não deve ser conferida às mulheres. Mas nessa mesma resposta, o Papa diz que este não é um dogma de fé, não é? E que importa perceber melhor, do ponto de vista doutrinal, o que é que significa uma declaração definitiva, não é? Quais são os seus pressupostos, quais são as implicações, e que merece ser estudada. Por isso, há aqui uma mudança de discurso, não é? Já não é mais, não se fala mais nisto, a
Sim.
questão está completamente encerrada, mas há uma abertura ao espírito, há uma abertura ao discernimento, não é? Esta é uma questão que os fiéis trazem para cima da mesa. É
Sim.
preciso confiar também no que se chama o sensus fidelium, não é? Que o Espírito fala a todos os fiéis, não é? E este reconhecimento acho que é um passo que foi dado e um passo grande, não é? Agora, do meu ponto de vista, sim, acho que a ordenação diaconal é uma realidade mais possível, não é? Mais próxima do que vivemos hoje e para o qual a Igreja me parece mais preparada. Há precedentes na história da Igreja, não é? De ordenação diaconal de mulheres, né? Vários teólogos e historiadores confirmam isto na história da Igreja, no facto de ter havido várias diaconisas com diferentes papéis, né? O próprio Novo Testamento, São Paulo, na Carta aos Romanos, descreve Febe como a diaconisa da Igreja, né? Como a diaconisa da Igreja. A questão sacerdotal, eu pessoalmente não vejo impedimentos ou obstáculos teológicos incontornáveis, né? Que impossibilitem este caminho. Mas é verdade que também não há nenhum legado histórico em relação a não temos o mesmo legado histórico em relação à ordenação sacerdotal. Mas esta questão da ordenação sacerdotal é uma questão também mais profunda, pois não se trata aqui só de conferir, não se trata de conferir um direito, não é? Por decreto agora as mulheres passam a usar cabeção, não é isto.
Sim, são
É
iguais, não é? Iguais aos homens, não é
exatamente,
para
é muito mais
equiparar.
profundo do que isto. É preciso repensar o que é o ministério sacerdotal, porque este ministério foi imaginado e desenhado à imagem de uma cultura essencialmente patriarcal, e isto não estou a fazer um julgamento de valor, é um facto, não é? O ministério sacerdotal foi pensado para os homens, não é? E os homens,
Sim.
de alguma forma, desenharam, influenciaram o que é. Por isso é preciso perceber se as próprias estruturas e este ministério está aberto, não é, a ser também desenhado ou imaginado por um carisma mais feminino. E faz-me lembrar um ponto que um teólogo jesuíta da América Latina, o Inácio Lacuria, que dizia que na realidade histórica, quando falamos de um novo homem, uma nova mulher, também temos que falar de uma nova terra, não é? Ou seja, a vida humana também depende das estruturas sociais em que se desenvolve, influenciam-se mutuamente. Ou seja, precisamos das mudanças, quer do ponto de vista pessoal, estrutural, porque, de alguma forma, imagina as palavras de Jesus, não é? Da imagem do vinho novo em odres velhos. O que é que acontece, não é? Será que as estruturas, os modelos de organização, a ação associados ao ministério sacerdotal estão preparados, ou abertos ao carisma feminino? De que forma, não é? E eu acho, por isso é que eu acho que esta é uma questão, não se trata apenas de conferir um direito, há toda esta dimensão aqui que é preciso, precisa de ser repensada e que precisa de estar aberta, não é? Para que algo de novo, realmente novo, possa emergir.
Sim, e quando falamos de participação das mulheres, não temos que necessariamente só falar disto, não é? Todo um campo pastoral de coisas para fazer e de áreas em que as mulheres não têm um papel e que podem e devem ter, até por uma questão mais de representatividade e de leitura da própria realidade, que é diferente dos homens. Portanto, não se esgota aqui, certo? Falamos sempre deste tema quando falamos do papel das mulheres, mas há muito também para discutir.
Sim, eu li há pouco tempo alguém que escrevia que esta questão das mulheres, mais uma vez, não é uma questão de direitos, é um reconhecimento dos dons recebidos, não é? E eu acho que o caminho passa por aqui, efetivamente, passa aqui por estas questões e elas devem ser levantadas, são algumas delas são profundas e exigem coragem para outro tipo de mudanças, senão estamos a enganar-nos, não é? E não estamos realmente a abrir a realidade à possibilidade de uma transformação pelo espírito. E por isso temos que olhar para estas questões de uma forma mais complexa, às vezes, e com confiança, sobretudo.
Por isso é que o Papa diz que agora este próximo ano é o tempo para os teólogos, para os canonistas todos começarem a pensar e a aprofundar estas questões, não é? Porque não basta pô-las em cima da mesa, há muito aprofundamento que é preciso ser feito.
Sim, mas também acho que é um tempo para toda a comunidade, sabes? Acho que também
Claro.
todos os leigos, todos os batizados são chamados a esta participação nesta mudança, porque só poderá ser possível se todos
Claro.
ou
Se
esta
for
possibilidade
acolhida,
também
não é?
depende
Ou
da
se for
nossa participação.
sentida.
Exatamente. Tem várias dimensões, tem uma dimensão mais teológica ou mais académica, mas também tem, e é vital, a força que as comunidades pastorais, que os fiéis imprimem no dia a dia, não é? É vital. Aliás, essa é a primeira, para mim, é a primeira dimensão, não é? A outra será uma reflexão sobre essa realidade, não é?
Sim. Sim. Muito bem, olha, avançamos, se calhar, aqui para o tema da participação, que também está relacionado com isto, mas também com a forma como se tomam decisões e traçam caminhos na Igreja. Tem-se falado muito do discernimento, desta prática também inaciana que conhecemos bem, e vemos, como já falavas no início, de que todo o método e o processo do sino está assente e está fundamentado nestas práticas inacianas. Consideras que as comunidades locais estão preparadas para começar a ter este tipo de dinâmicas? Ocorre-se o risco, quando se fala em sinodalidade, de tornar os processos apenas mais, os processos locais apenas mais participativos e democráticos e não haver, lá está, esta questão espiritual mais profunda? Achas que há um bocadinho esse risco também, de quando isto for
Olha.
transposto para as comunidades locais, não se perder-se um bocadinho este processo?
Acho que de facto aqui a questão do discernimento é fundamental, é uma característica fundamental, e acho que todos já percebemos, já percebemos isto. Sim, acho que é importante, aqui só dizer que é importante reconhecermos aqui também o contributo do método inaciano, mas eu acho que mais do que isso, acho que a prática do discernimento não é só inaciana, é uma prática da própria Igreja, desde os seus primórdios. Se pensarmos, por exemplo, um momento fundamental, se formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reúnem e têm de decidir esta questão da relação entre os judeus e os gentios, não é? A abertura da comunidade aos gentios é uma questão fundamental que marca a história da Igreja, o cristianismo. Por isso, não é? Sabendo que o discernimento, este modelo de discernimento, é um modo de estar, um modo de ser na Igreja, acho que deve ser ensaiada ou vivida a partir das comunidades locais. Não tenho dúvida em relação a isto. Mas é preciso criar condições para que isto seja possível. E por isso, como volto a dizer, é para mim a grande missão pastoral da Igreja nos próximos anos. Porque acho que referes, é de facto, há um risco, não é? Há um risco de confundirmos sinodalidade com democracia, e o Papa tem referido várias vezes, o sínodo não é um parlamento, as pessoas não vão lá para negociar nem fazer lobby para
Votar, sim.
vencer, é um lugar de oração, um tempo de escuta, onde as pessoas são convidadas a falar abertamente. O Papa dizia que o sínodo é o modo da Igreja caminhar em conjunto, de se olhar a realidade a partir dos olhos, a partir da fé, e com o coração em Deus, não é? É completamente diferente. Não estamos aqui a contar os votos e a ver qual é a posição que ganha. E acho que isto precisa de ser bem entendido. Aliás, acho que isto precisa de ser vivido, experimentado, nas comunidades locais, para que possa ser verdadeiramente entendido. Acho mesmo que temos que ensaiar. Né? Viver estes processos para o entendermos e não ao contrário.
Não ser por decreto, não é? Agora, X homens, X
Exatamente,
mulheres.
ou sim, exatamente, porque senão podemos correr o risco de normativa, não é? Impor isto por uma norma, podemos fechar
Sim.
isto, não é? Congelar esta prática e limitar a ação do espírito. Isto tem que ser ensaiado e experimentado. Temos que criar condições a partir dos nossos contextos, e os contextos variam de realidade para realidade. Mas é preciso fazer, deve ser assumido como uma responsabilidade. E aqui a oração é fundamental. Acho que é aqui uma das grandes diferenças, não é? O que nos pode ajudar a não cair na tentação de confundir isto com um parlamento, não é? É a oração, o rezar em conjunto. Não é? É engraçado, por exemplo, se pensarmos no Pentecostes, o Pentecostes não, no dia da descida do Espírito Santo não acontece, não é? Quando os discípulos estão cada um no seu lugar a fazer as suas coisas, acontece quando estes estão reunidos, não é?
Sim.
E não isoladamente. Por isso é preciso, de facto, dar espaço a esta oração em conjunto, porque é aí, não é? Porque esse é o lugar central onde o espírito pode ser o protagonista e não a nossa agenda ou o nosso voluntarismo. Por isso, a questão fundamental para mim, quando se fala sobre estes modelos nas comunidades locais e o que é que podemos fazer, é temos que colocar esta questão. Se realmente acreditamos que é o espírito o protagonista, e que meios é que pomos à disposição? Né? E acho que esta é uma questão que deve ser colocada nas dioceses, nas paróquias, nas congregações, nos grupos pastorais. Porque só assim é que poderemos, de alguma forma, evitar confundir aqui os processos e, e a forma como vivemos, né? Esta dinâmica.
Só o tema da escuta, não é? Escutar não é apenas agora dar tempo de antena àquela pessoa para falar, não é? É acreditar que aquela pessoa está a dizer, que também pode ser e deve, e há a possibilidade de ser inspirada pelo Espírito e que tem
Exatamente.
contribuir para aquilo que estamos todos a conversar, não é? Não é apenas dar tempo de antena igual a cada um para que possa expressar a sua opinião. E às vezes há um pouco o risco de que, no fundo, este processo vem apenas dar voz a quem não tinha voz. Não é só isso, é muito mais do que isso, não é?
Exatamente. É de facto acreditar que o Espírito fala a partir de todos nós em conjunto, em comunidade, né? Mas também nós precisamos de criar espaço dentro de nós para acolher isso, né? E eu acho que isso se faz pela via da oração, né? Essa é a marca que nos distingue, né? De outros grupos de empresas, outros modelos de processo, ou outros modelos de decisão coletiva, né?
Sim, mas ainda há muitas comunidades, ainda estamos muito longe disto. Ainda temos que praticar muito. Sónia, voltando aqui ao tema destes assuntos mais concretos e limitados que podem marcar aqui a agenda, outro tema que se tem falado muito também é a questão do acolhimento dos casados homossexuais, e também já falámos aqui da ordenação diaconal das mulheres. Também achas que há vontade de dar passos neste sentido e que há condições para que alguns passos concretos sejam dados nesta área, que, como dizias também, foi tão levantada pelas consultas locais, este tema foi tantas vezes colocado e vinha referido em tantos documentos que chegaram agora à Assembleia? Achas que há margem para avançar nesta área também?
Olha, eu acho que sim, porque este é um dos temas em que pela primeira vez a Igreja, não é, assume a realidade e discute abertamente. Por isso, o primeiro passo, que é assumir a realidade, e abrir-se ao espírito, não é, abrir-se a uma conversação espiritual para perceber qual é o caminho, é fundamental. Sem esse passo não é possível avançarmos. Por outro lado, também naquele documento que falava há pouco da resposta do Papa às dúbias, né, às questões levantadas, o discurso volta outra vez a ser diferente, porque há uns anos atrás, agora já não me lembro exatamente quando foi, acho que foi há 2 anos atrás, há 2 anos, que a Congregação para a Doutrina da Fé dizia que a Igreja não pode dispor ou não tem o poder para abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo, né? De alguma forma, nesta resposta, o Papa vem dizer que é preciso perceber que a bênção é um pedido de ajuda a Deus, né? E que não se confunde com o matrimónio, né? E por isso, mais uma vez, abre aqui a possibilidade de se darem passos no que diz respeito ao acolhimento concreto de casais do mesmo sexo. Por isso, acho que há uma abertura e precisamos de confiar também, não é? Mais uma vez, e confiar que caminho seja feito neste sentido e que, de facto, as histórias, a realidade possa ser acolhida.
Sim, aquele princípio do Papa, né, que a realidade é superior à ideia, parece mesmo estar agora aqui a surgir, no sentido em que a Igreja, de certa forma, olha para esta realidade que até, se calhar, há uns anos tendia a não querer olhar, não é? E considerar como algo marginal, e agora parece de facto estar mesmo a encará-la, no fundo, e a refletir sobre ela.
Sim.
Já não temos muito tempo, se calhar avançamos aqui para mais uma última pergunta final. Temos sempre este exemplo do sínodo que decorreu na Alemanha e também nas fraturas e na polarização que aí também aconteceu. Falaste também já no início destes medos de cisma que agora parecem estar mais afastados ou pelo menos mais diminuídos. Achas que de certa forma está em risco aqui alguma comunhão da Igreja ou o que vemos acontecendo nestas semanas já nos pode fazer ultrapassar estes medos?
Olha, eu acho que essa não é a questão central. Eu acho que não, neste não parece que seja o maior problema ou a maior questão da Igreja neste momento. De qualquer forma, também não se deve descurar, não é? Ou ignorar essa que isso pode acontecer, não é? Mas acho que não, o medo, não é? O medo que isso aconteça não pode ser o elemento decisivo ou que influencia este processo. Mas também, por outro lado, também não pode ser a pressa pelos resultados, não é? Há aqui um equilíbrio que precisa de ser encontrado e perceber. E acho que o facto deste processo ser um processo longo, não é? De discernimento, obriga-nos a reconhecer que este não é um caminho individual ou de um grupo de pessoas, mas de um povo que partilha a mesma fé. E sim, é uma questão a considerar, mas não é aquela que deve orientar o caminho da Igreja. Porque se assim for, eu acho que
Temos
mais uma vez
condicionantes.
a Igreja estaria a privilegiar a instituição em relação à sua própria missão. Sim.
Sim. Isso leva-me aqui então à última pergunta, que é: o que é que tu achas que, ou o que é que tu pensas que seria bom acontecer neste período que vai mediar agora o fim desta Assembleia Sinodal, da próxima que acontecerá no próximo ano? O que é que achas que deveria acontecer para que lá está isto tudo corresse o melhor possível?
Olha, como tenho dito, acho que é muito importante abraçar esta dinâmica, não é? Este modelo de discernimento nas comunidades locais, a partir da realidade das pessoas que vivem a sua fé nas suas comunidades. Espero muito, não é? Eu acho que essa é neste momento a minha maior esperança, que esta dinâmica de discernimento não fique em Roma e que seja continuada nas paróquias, nas comunidades religiosas, nos grupos, e acho que nos temos todos que empenhar nisso. Acho que é uma responsabilidade pastoral da Igreja, das dioceses, mas também um compromisso dos leigos e das leigas, para percebermos, para vivermos o que é a sinodalidade, para fazermos parte desta mudança, não é? E também porque acho que isto é uma oportunidade única para revitalizarmos, não é? E reconstruirmos a nossa comunidade, que está também fragilizada. E é preciso também reconhecer isso. A Igreja não tem passado por momentos muito complicados. E esta é uma oportunidade de. Acredito mesmo que este é um modelo que pode criar condições, de revitalização e de reconstrução da comunidade.
Como dizias, uma responsabilidade de todos, não é? Agora, quando esta Assembleia terminar, e os senhores bispos voltarem para casa, também faz parte da nossa responsabilidade também procurar e tentar não forçar, mas fazer parte deste caminho que, como dizias, não pode ficar em Roma, mas tem que chegar a todos os cantinhos da Igreja no mundo.
Exato.
Obrigada, Sónia. Olha, o nosso tempo já chegou ao fim, quase 40 minutos. Obrigada pelas tuas reflexões e pela tua sensibilidade também. Vamos continuar a acompanhar este processo e também acompanhar este caminho da Igreja, que agora entrará noutra fase, no final do mês, mas cá estaremos empenhados para ajudar a refletir e também a perceber, como dizias, o papel de cada um neste processo. Obrigada, nós voltamos para a semana com a partida, o último, não sabemos se será o último episódio do nosso podcast Igreja em Caminho. Podem rever os outros episódios no .sj ou nas plataformas de Spotify e SoundCloud, e nós voltamos para a semana. Obrigada.